Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos, aos que estão presentes em sala e aos que nos estão a acompanhar por videoconferência. Vamos dar início à nossa ordem do dia com os trabalhos que foram distribuídos e que são do vosso conhecimento. O ponto número 1 diz: apreciação e votação das atas número 96 e 97, referentes às reuniões de 10 de fevereiro de 2021. Há inscrições? Não há, vamos votar separadamente. Ata 96, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ata número 97, quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovada por unanimidade. Diria que saltaremos o ponto número 2, que diz respeito a um requerimento apresentado pelo CDS-PP, e seria, se calhar, de bom tom, dentro daquilo que também é habitual, esperar pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, uma vez que vem aos trabalhos, não é? Muito bem, então deixaríamos este ponto mais para a frente e avançaríamos para o ponto número 3, se ninguém tiver nada a opor. Diz o ponto número 3, apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 9 do PCP, que estabelece o regime de financiamento permanente do programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos. O relator é o Sr. Deputado André Pinotes Batista, que não sei se está ligado em videoconferência, não está? Muito bem, também se estiverem de acordo, o relatório foi divulgado, mas se também estiverem de acordo, fazemos o mesmo procedimento que fizemos anteriormente, se o Sr. Deputado André Pinotes Batista se juntar a nós, entretanto, o Sr. Deputado Costa esclarece-nos já. Voltamos o ponto, porque o Sr. Deputado André Pinotes Batista vem apresentar o relatório que é autor e, entretanto, juntar-se a nós. O ponto seguinte, já agora, também é um documento da autoria do Sr. Deputado Carlos Silva. Perguntava à bancada parlamentar do PSD se saltamos também, o Sr. Deputado Carlos Silva vem apresentar ou o que pretendem fazer. Portanto, o ponto diz: apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 461. De senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que diz programa de investimento ferroviário de longo curso e cujo relator, conforme já informei, é o senhor deputado Carlos Silva. Senhor deputado Cristóvão Norte, saltamos, como pretende fazer? Então, apreciamos. Então, saltamos este ponto, até melhor esclarecimento. Dentro daquilo também é habitual. Senhores deputados, saltamos o ponto, mas não interrompemos os trabalhos. E vamos dar continuidade ao ponto número 5, que diz: baixou o projeto de resolução número 942 do BE, que recomenda ao Governo a manutenção e reforço do programa 365 Algarve. Inscrições? Não há inscrições, serve para informação. Ponto 6. Diz o 6.1. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição do Secretário de Estado da Transição Digital sobre o plano de ação para a transição digital. Daria talvez a palavra ao Sr. Deputado Costa, se assim entender, para apresentar o requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Senhores deputados, o requerimento do Partido Socialista julgo que é factual e claro, vem atendendo até a importância que neste momento a transição digital tem. O comitado do Partido Socialista solicita que o Sr. Secretário de Estado da Transição Digital venha ao Parlamento apresentar o ponto de situação do plano de transição digital apresentado pelo Governo há um ano atrás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para a apreciação deste ponto. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, seguirá para agendamento. Já falaremos sobre isso. 6.2, que diz, baixou à Comissão a proposta de lei número 73 do Governo, que diz, habilita o acesso a dados por parte de entidades públicas para a confirmação de requisitos de acesso ao programa Apoiar. Ora, antes de abrir as inscrições, se as houver, eu informaria que nos cabe nomear relator e que desta vez cabe o relator ao CDS-PP. Há inscrições? Não há inscrições, pelo que eu pedia que depois o grupo parlamentar do PSD fizesse chegar, perdão, que, do CDS-PP, fizesse chegar o nome do relator ao serviço da Comissão, que deduzo que seja o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, mas o grupo parlamentar confirmará, por favor. Sr. Deputado Costa, agora sim dou-lhe a palavra, faz favor.
Era só para dar uma nota que julgo que todos têm conhecimento, mas que este projeto de lei, esta proposta de lei do Governo já está agendada para o plenário para a próxima semana. Houve uma solicitação de urgência e ele vai estar agendado para a próxima quinta-feira, pelo que isso foi aceito por todos os grupos parlamentares que esta proposta tivesse urgente, ou seja, na quarta tem que ser o relatório. É isso, no fundo, que eu estou a dizer.
Muito bem, fica então a informação que o Sr. Deputado o Costa transmitiu, que agradeço. Portanto, diria que, atendendo este caráter de urgência, nós teremos que marcar a nossa reunião ordinária, certamente para a semana, vamos ver já a agenda. Portanto, para ser apresentado em tempo útil o documento, tem que ser atempadamente a próxima reunião ordinária, não há outra forma. Muito bem, 6.3. Baixaram as seguintes iniciativas. Isto é apenas para informação. Diz o 6.3.1, projeto de resolução número 949 do CDS-PP, que diz adaptação das regras de acesso à medida a apoiar para as empresas que continuem a trabalhar. 6.3.2, projeto de resolução número 957 do BE, pela requalificação do troço Val de Santarém em troncamento da linha do Norte, incluindo a variante em Santarém. 6.3.3, projeto de resolução número 958 do BE, pela efetivação do serviço de apoio aos inquilinos e que tramita as denúncias de assédio imobiliário. 6.3.4, projeto de resolução número 965 do PSD, que diz construção da variante ferroviária Santarém em troncamento da linha do Norte. Eu pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Muito bem. Portanto, estão as informações prestadas. Tenho informação que o deputado André Pinotes Batista já está ligado pela nossa plataforma digital, pelo que, digamos que introduziria aqui o ponto 3, para dar a palavra ao deputado André Pinotes Batista. Não sei se me está a ouvir. Deputado.
Perfeitamente, Sr. Presidente.
Boa tarde e bem-vindo.
Boa tarde, como está, Sr. Presidente? Muito obrigado.
Sr. Deputado, então, dar-lhe a palavra para apresentar o parecer de que é relator, referente ao ponto 3 da nossa ordem do dia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a tolerância por estar em trabalhos parlamentares numa outra comissão. Então, passaria a uma apresentação sumária deste parecer, do projeto de lei número 9/14, de primeira de iniciativa do PCP, cuja incumbência de emitir parecer me coube a mim. Do ponto de vista formal, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o presente projeto, que visa estabelecer o regime de financiamento permanente do Programa de Apoio à Redução Tarifária, vulgarmente designado por parte, e pouco haverá a acrescentar às considerações de que o Grupo Parlamentar tem competência. O projeto, do ponto de vista formal, está de acordo com o regimento e com a legislação em vigor, e sobre os objetos e motivações da iniciativa legislativa que couberam ao autor, já ficou bem definido qual é o objeto de que estamos, no fundo, a tratar. Senhor Presidente, relativamente àquilo que são outras iniciativas legislativas pendentes sobre a mesma matéria, não se registra neste momento qualquer iniciativa, apesar de haver um histórico extenso de discussão do parte nesta Casa. Do ponto de vista dos requisitos formais, como tive a oportunidade de dizer, estão todos cumpridos, e naquilo que diz respeito também ao trabalho desta Comissão. O Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas promoveu a emissão de parecer da Associação Nacional de Municípios e Associação Nacional de Freguesias, o que nós, naturalmente, muito saudamos. Também tivemos participações do Governo Regional da Madeira, do Governo Regional dos Açores, entre outras entidades, mas pareceu-me importante destacar a dimensão autonómica e também a dimensão das organizações do poder local. Naquilo que se refere à opinião do deputado relator, optei por reservar a minha opinião para debate posterior, por me parecer ser a melhor forma. Assim sendo, o que se propõe é que a Comissão aprove tal como está redigido, que este parecer possa ser aprovado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Penso que é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação do parecer apresentado pelo Sr. Deputado André Pinotos Batista. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhor Deputado, eu queria também agradecer-lhe o parecer que nos trouxe e a forma como o apresentou. Muito obrigado. Tenho a informação também que já está em linha pela nossa plataforma digital o Sr. Deputado Carlos Silva, a quem pergunto se me está a ouvir.
Estou ouvindo, sim.
Muito bem. Sr. Deputado, então, estamos no ponto número 4, que diz: apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 461, da autoria da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, de que o Sr. Deputado é o autor do parecer, pelo que lhe dou a palavra para o poder apresentar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim é, portanto, a deputada não inscrita Joacine Catar Moreira apresentou à Assembleia da República a necessidade de implementação de um plano ferroviário nacional. É uma proposta com todo o mérito, é uma proposta que vem complementar aquilo que é o investimento que o Estado tem feito na ferrovia, com o Ferrovia 2020. Não é sobre esse tema, mas, no entanto, portanto, este plano pretende, no fundo, criar um conjunto de perspectivas em termos de futuro. Em termos regimentais e em termos constitucionais, portanto, a proposta reúne todos os requisitos formais necessários para ser apresentado em plenário e, nessa circunstância, portanto, pouco mais haverá a acrescentar. Dizer ainda que. Não sei se me estão a ouvir. Sim?
Perfeitamente, perfeitamente.
Ah, ok, obrigado. Dizer ainda que recentemente houve uma iniciativa com sensivelmente a mesma índole por parte do Bloco de Esquerda, que mereceu análise por parte mesmo em plenário, e, portanto, não existem petições pendentes na Comissão relativamente ao tema, mas, no entanto, portanto, notamos que este Plano Ferroviário Nacional está com condições de ser votado pela Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Cabe-me também agradecer ao Sr. Deputado Carlos Silva o parecer de que foi autor e a forma como o apresentou. Do ponto 4, passamos para o ponto número 2, uma vez que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já chegou. E o ponto número 2 diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição da administração do Banco do Fomento, para apresentar e esclarecer o Parlamento sobre a estratégia e o plano de atividades, bem como outros instrumentos relevantes de apoio ao planeamento da atividade desta instituição para o ano 2021. Sr. Deputado, dou-lhe a palavra para apresentar o requerimento que é autor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados também aqui presentes. Este requerimento que nós apresentamos, eu quase diria que dispensa apresentações. O Banco Fomento já o discutimos, já falámos aqui várias vezes, ao longo de quase uma década foi-se adiando a sua concretização. O que é certo é que agora temos o Banco de Fomento com uma administração, com um conjunto de novas competências que tem atualmente e num quadro que é um quadro de apoio à economia. E este é um instrumento que será, segundo aquilo que são as suas competências e a informação que tem vindo a público por parte do Governo, será um instrumento determinante para aquilo que é o apoio à economia, às nossas empresas, à sua capitalização, à sua internacionalização, em termos daquilo também que são as garantias do Estado, do crédito concedido. Portanto, há aqui todo um papel, para além do próprio PRR. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o documento com profundidade, mas na primeira versão lá vinha o Banco de Fomento também. E, portanto, na nossa perspectiva, é importante que a administração, a nova administração de fomento, possa vir ao Parlamento, possa apresentar o seu próprio plano de atividades, possa, de alguma forma, esclarecer o Parlamento sobre aquilo que são os passos seguintes, porque é importante o Parlamento ter conhecimento disso, mas mais importante do que isso é as nossas empresas e a nossa indústria. Esses, sim, precisam de respostas e têm faltado essas respostas e, portanto, o requerimento que aqui apresentamos é nesse sentido, é que possa cá vir a administração do Banco de Fomento para ouvirmos e sermos também esclarecidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntas às inscrições? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segue para agendamento, já falaremos sobre esse assunto. Retomamos a nossa ordem do dia, onde tínhamos invertido, no ponto 6.4, que diz nomeação de dois deputados para a Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia. Senhoras e Srs. Deputados, como se recordarão certamente, este assunto decorre da questão que vos coloquei na última reunião ordinária a propósito da Conferência Interparlamentar. Eu dirigi, nos termos em que me mandataram, um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que deu despacho no sentido de se autorizar a participação de dois deputados da 6ª Comissão. Desculpem, isto está manuscrito, eu tenho também que interpretar a letra. Pede que sejam indicados com a máxima brevidade. Isto tem que ser dos deputados da 6ª Comissão. Isto é presencial. Presencial. Bom, senhores e senhores deputados, vamos lá ver. Então é assim, resumindo o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, cabe-nos indicar duas ou dois deputados para participarem nos trabalhos presencialmente. Eu estava aqui a tentar perceber em que termos é que é feita a participação, não sei, penso que não está aqui, ainda não está. Portanto, cabe-nos indicar os deputados presencialmente para participação na conferência, que é dia 22, não é em Bruxelas, ou em Bruxelas, não, é cá, porque a presidência está cá. Tenho ideia que é cá. Dia 22. Dia 22, pronto, muito bem. Agora, senhores e senhores deputados, dia 22, salvo erro, nós temos trabalhos parlamentares, ou não? É a segunda. Pronto, então tanto melhor. Bom, é o que eu queria dizer. Bom, naturalmente agora temos que cumprir aquilo que nos é solicitado, indicar dois deputados. Mal seria agora se não o fizéssemos. Pela nossa... É o programa que eu vos dei a conhecer a semana passada. Sim, é o dia todo. Isto começa às 10 da manhã e o último painel terminará, se for pontual, às 18h45. Sim, é o dia todo. De acordo com o sistema de rotatividade que temos, caberiam estes senhoras ou senhores deputados ao PEV e ao PS. De acordo com a rotatividade habitual. Pelo que, a não ser que queiram mudar a rotatividade habitual, cabe ao PEV e ao PS indicarem os deputados em causa. Agora, senhores e senhores deputados, eu apelo-vos que os nossos dois lugares não fiquem por preencher, por razões óbvias, não é?
Eu acho que atendemos.
Agora bem, pergunto eu. Inscrições. Sr. Deputado Costa, está inscrito, faz favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, assumirá a indicação do deputado que lhe calha. Agora, atendendo que o PEV tem apenas dois deputados e atendendo que houve este ofício do Sr. Presidente da Comissão, eu acho que deve ser feito o contacto ao PEV se existem essas condições, e caso não existam as condições, eu acho é para ninguém ficar mal, acho que o PS tem sido também o grupo parlamentar devia, com o PS, assumir a indicação de um de cada deputado, caso o PEV não possa. Não, o que eu disse foi se o PEV não... Caso o PEV tem dois deputados. Se o PEV, atendendo a que todos nós solicitámos que fosse indicado, é natural o Partido Ecologista aos Verdes tendo só dois deputados, se isso acontecer não poder estar representado, apenas estou a sugerir isso para nós não ficarmos mal, mas isso é a minha opinião. Mas não tenho nada a opor, se não engano.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Acho que não vale a pena perder muito tempo. Mas eu diria o seguinte. Eu creio que a fórmula que nós encontramos para assegurar a distribuição da representação da Comissão é uma forma que nenhum dos partidos com grupos parlamentares de menor dimensão pode arguir que ela não seja justa para os seus interesses. Ela é muito mais injusta para os interesses dos partidos que têm maior representação do que para os partidos que têm a menor representação. Dito isto, eu acho que há uma coisa que tem que ser sempre assegurada, que é a Comissão tem que se fazer representar. Portanto, há um compromisso solene por parte dos grupos parlamentares, a partir do momento em que preenchem um lugar, que a Comissão estará representada. Porque senão não faz sentido nós assumirmos este modelo de distribuição desses direitos e obrigações. Se um grupo parlamentar não pode estar distribuído, não pode estar presente naquela ocasião, eu lamento muito que seja um grupo parlamentar que tenha 2, 10, 15, 50 ou 100 deputados. Perde a vez e vem outro. É tão simples como isto. Portanto, goza da prerrogativa de ir. Não podendo ir, porque senão chegamos aqui a uma altura em que daqui a pouco estamos a escolher quais é que queremos ir e quais é que são menos indesejáveis e que mandamos os grupos maiores estarem representados.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que pouco mais havia a acrescentar, só para confirmar, é da praxe que na rotatividade, quando alguém não pode, passa a vez ao próximo, e essa situação é relativamente pacífica. Eu queria só alertar, eu estou a ver a página da dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa da União Europeia, e está aqui escrito que, no âmbito da dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, decorre no dia 22 de fevereiro a Semana Parlamentar Europeia, que se realiza sempre no primeiro semestre de cada ano em Bruxelas. E estou a ver também o programa Informação Prática sobre a conferência, dia 22 de fevereiro, no Parlamento Europeu e com participação remota. Então, se calhar a gente encontra-se cá todos. E, portanto, vai tudo para a sala 1 ou vai tudo para a sala 3 e, portanto, a questão é, isto é feito a partir de Bruxelas e os deputados portugueses encontram-se cá para participar.
É isso mesmo, Sr. Deputado, é isso mesmo. Sr. Deputado, Bruno Dias, é isso mesmo. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor. Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pondo em causa o critério, porque está bem feito, aliás, como o deputado Cristóvão Norte aqui disse, concordo com esse princípio de distribuição de presenças neste tipo de iniciativas. Queria só colocar a seguinte questão, que é o seguinte. É possível que algum... Eu estive a ver agora o programa. Há ali um ou outro painel que tinha interesse em ouvir. Não é participar, não é fazer perguntas, nem intervenções, era ouvir. É possível os deputados participarem no sentido da presença, não sei se ali na sala ou se no outro lado qualquer, mas não quer estar em representação da Comissão, porque isso estarão, agora, estou a dizer, na qualidade de deputado, uma vez que é no Parlamento Português que isto vai ocorrer, se é possível ou não ouvir ou... É o limite do número de pessoas... Pronto, não sei. Não, mas tu tens aqui intervenções. Eu não sei se são as intervenções. São
muito bem. Inglês. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Então, Srs. Deputados, três pontos. Três pontos. Que eu tentei reter das intervenções que foram feitas. Primeiro ponto. Quanto à participação. Os serviços vão contactar o grupo parlamentar do PS, que já assumiu que indicará alguém, e, portanto, isso tem que ser rápido, porque o PAR pede-nos uma resposta rápida. E os serviços da Comissão vão contactar também o grupo parlamentar do PEV. Se o grupo parlamentar do PEV informar se pretende intervir. O grupo parlamentar do PEV, se o grupo parlamentar do PEV não tiver possibilidade de participação, respeitando a ordem que assumimos na distribuição destas participações, os serviços da Comissão vão contactar o grupo parlamentar seguinte e, assim consecutivamente, até haver a representação que é devida. Certo? Eu não sei quem é agora, não sei de cor. Veja o PST. Pronto, então, primeiro o PEV. Se o PEV não puder, a seguir o PSD, que seguramente preencherá o lugar. Pronto. Agora, naturalmente, o Sr. Deputado Jorge Mendes, há pouco julgo que não estava quando iniciámos este tema, mas já estava? Já? Ah, pronto. Eu só ia reforçar a absoluta necessidade de fazer cumprir a nossa representação, porque, obviamente, enfim, ficaríamos mal depois do ofício para o qual fui mandatado por Vossas Excelências para o dirigir ao Sr. Presidente da Assembleia da República, vir a resposta que veio e não preenchermos a nossa representação. Pelo que eu apelava ao preenchimento da cota que nos foi atribuída. Bom, ponto número 2. Também ficou claro, com a ajuda dos esclarecimentos do Sr. Deputado Bruno Dias e a Isabel Pires, que a sede desta conferência é em Bruxelas, mas que os senhores e senhores deputados participarão através da plataforma digital no nosso Parlamento. Portanto, é esta a forma de trabalho. Certamente assim não seria, se não fosse a pandemia, provavelmente nesse caso então teria que ser presencialmente em Bruxelas. Obrigado também pelo esclarecimento. Terceiro ponto das intervenções e que tentei apreender, há aqui uma questão para melhor esclarecimento que tem a ver com a participação que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira estava a colocar. O Dr. Luís Marques estava-me a informar que parece que não é possível, mas eu acho estranho, porque só uma conferência, portanto parece que não é possível, mas que eu acrescento eu que acho estranho. Portanto, o que é que eu solicitava? Que os serviços tentassem esclarecer esta questão e que informassem os grupos parlamentares, as senhoras e senhores deputados, se é possível assistir, como é que deverão fazer, ou se não é possível assistir. Senhor deputado, peço desculpa. O Sr. Deputado Jorge Mendes já me tinha pedido a palavra. Dar-lhe a palavra logo de seguida. Sr. Deputado, faz favor.
É muito rápido. Em relação à representação, como é óbvio, o PSD, se for selecionado, honrará a participação, a representação desta Comissão. Para não acontecer aquilo que aconteceu quando foi aquele encontro de luz ao espanhol parlamentar, das jornadas dos dois Parlamentos, porque aquilo foi uma grande confusão entre as várias comissões, quem ia, quem não ia, depois uns iam, outros não iam, ninguém sabia porquê. Eu creio que não foi culpa da Comissão, acho que foi do PAR, mas houve pessoas que não foram ao encontro porque não perceberam bem qual era o âmbito daquela cimeira, que era uma cimeira que realmente depois teve grandes impactos na cimeira ibérica, sobretudo as propostas que nós aprovamos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, a seguir o Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordo com estas preocupações, acho que como se costuma dizer, mais vale prevenir do que remediar. E acreditem que a questão da organização prévia é uma coisa que eu dou muito valor. Neste tipo de encontros e neste tipo de momentos até institucionais e de representação internacional da Assembleia da República. Eu julgo saber que estas conferências não são, digamos, públicas. Não sendo públicas, durante a realização dos seus trabalhos, elas decorrem à porta fechada.
Normalmente, nas instalações do Parlamento Europeu, onde, digamos, têm os deputados representantes dos vários Parlamentos Nacionais, que são indicados nos termos que normalmente seria, conforme o Sr. Presidente disse, antes da pandemia e depois da pandemia, esperemos, voltará a haver uma delegação de deputados portugueses que irá, no início de cada ano, participar nestas conferências. E dito isto, estas conferências decorrendo à porta fechada, portanto, com a participação e o acompanhamento apenas dos seus participantes, a manter-se este regime, isto significaria que, ainda por cima, com a plataforma de videoconferências XPTO que está aqui a ser usada pela União Europeia neste tipo de encontros, a situação seria ou uma presença informal que, pronto, sobre a qual eu não digo nada em relação a estar na sala alguém a acompanhar, desde que haja espaço para isso, mas seguramente que do ponto de vista do streaming e tal, isto não irá acontecer. Poderá eventualmente, após a reunião, haver a partilha de elementos e de documentação que ficam no acervo da Comissão, e que apresentações, documentos, etc., à semelhança do que se passou com a OCDE, ainda há pouco tempo a reunião da OCDE teve vários documentos que entretanto ficaram no acervo da Comissão e que poderemos ter essa documentação se for caso disso. E aqui a mesma coisa, esse princípio poderia ser aplicado, ou seja, elementos que têm a ver com o tema desta Comissão que sejam transmitidos aos representantes portugueses. A minha leitura é que esses representantes portugueses representam a Assembleia e, como tal, a Assembleia pode e deve ter essa documentação para trabalhar. Eventualmente, o registro de gravação, etc., é que já compete, de facto, a outro esquema de direção e de decisão, relativamente ao qual é difícil estarmos a alterar nesta fase. Isto é apenas uma contribuição para a interpretação do que está previsto. E porque é que, sendo estranho, é provável que aconteça dessa forma. A limitação à presença nas salas é outro aspecto. Eu não tenho nenhum comentário a fazer sobre isso. A questão do acesso à transmissão dos trabalhos é que é pouco provável que aconteça pelas razões que eu estava a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa também foi a informação que o Dr. Marques me transmitiu, e parece que é a prática comum. O Sr. Deputado Bruno Dias tem essa experiência e está a confirmá-la. Seja como for, vamos esclarecer e os serviços depois informarão. Pediu uma palavra o Sr. Deputado Costa. Prescindo. Muito bem. Muito bem. Então, assim sendo, terminamos o ponto 6.4. Vamos passar ao ponto 6.5, que diz fixação da redação final relativa à apreciação parlamentar número 33. Inscrições? Não há inscrições? Portanto, está fixada a redação final. Ponto 6.6. Apreciação e votação do relatório sobre a audição da personalidade indicada para vogal do Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil. O relatório foi elaborado pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho. Não sei se está a acompanhar pela plataforma digital. Está? Sr. Deputado?
Estou sim, Sr. Presidente.
Está a ouvir? Viva, como está? Boa tarde.
Estou a ouvir, não sei se nos estão a ver.
Estamos a ouvi-lo bem, não o estamos a ver. Agradecia que ligasse a câmara, por favor.
Estou. Acho que agora já vai dar. Deixa-me só...
Sr. Deputado, agora sim estamos a vê-lo. Sr. Deputado, bem-vindo. Dava-lhe a palavra então para apresentar o documento que é autor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente, serei muito, muito, muito telegráfico nesta apresentação. O relatório que aqui agora discutimos foi disponibilizado. Enfim, procurei que o relatório fosse o mais fidedigno relativamente àquilo que foram as intervenções dos senhores e senhoras deputados, seja factual, e acima de tudo que frisasse dois pontos que nós, na intervenção, todos os deputados assim o assinalaram. as questões curriculares e o compromisso de não existência de incompatibilidades, porque esses sim são dois pontos-chave naquilo que é o nosso trabalho enquanto nas funções que desempenhamos no âmbito desta nomeação. Julgo que dessa parte que ficou salvaguardado, no entanto, deixo aqui com toda a abertura, se algum senhor e senhor deputado entender que há algum aspecto que queiram frisar das suas mesmas intervenções, obviamente que há toda a abertura para isso. O objetivo é que este relatório seja o mais consensual, aliás, à semelhança daquilo que foi também a nossa audição, e julgo que ele assim o está, mas se algum senhor e senhor deputado entender que não, estarei evidentemente disponível para acrescentar uma informação, para que ele seja também o mais consensual, à semelhança da mesma, no que decorreu na audição. E, Sr. Presidente, é apenas isto que tenho a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Vamos passar à votação do documento que o Sr. Deputado Carvalho nos trouxe. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Carvalho, agradeço-lhe o trabalho que nos trouxe e a forma como o apresentou. Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, vamos só rapidamente falar um bocadinho sobre os nossos agendamentos. Nós temos para agendar, já irei ao que temos agendado, temos para agendar aquilo que resultou da nossa ordem do dia de hoje, que é a audição à administração do Banco de Fomento e que é a audição ao Sr. Secretário de Estado da Transição Digital. Além disto, temos três petições para agendar também, três audições de peticionários, cujas responsabilidades cabem aos grupos parlamentares do CDS, do PS e do BE. A nossa agenda está assim. Eu vou fazer aqui algumas propostas para depois se pronunciarem, vou tentar adiantar algum trabalho, depois dirão o que querem alterar. No dia 23, temos às 10h30 a audição do CEO da TAP. Ainda no dia 23, temos às 14 de manhã, 10h30. Depois, ainda dia 23, às 14 horas, temos a audição do Presidente do Conselho de Administração da TAP. Pronto, eu ia sugerir que uma destas petições pudesse ser agendada para dia 23, às 16h30. Dia 24... Tomem nota, por favor, tomem nota e depois corrijam as asneiras que eu disser. Isto são sugestões para... Bom, depois corrijam, por favor. Dia 24, temos às 10h30 a audição regimental ao Sr. Ministro do Planeamento. E temos às 14h30 a nossa reunião ordinária. Eu sugeria que às 15h30 fosse agendada uma outra petição e que às 16h30 fosse agendada uma outra petição. Não. A regimental é às 14h30. Não, perdão. Estás a perguntar a regimental, a audição regimental, perdão. A audição regimental é às 10h30, ao Ministro do Planeamento. A reunião ordinária é que é às 14h30. E eu sugeri que houve uma petição... O Sr. Ministro Nelson de Sousa. E eu sugeri que uma petição fosse agendada para as 15h30 e outra para as 16h30. Depois, temos então, sobra ainda, aquilo que resultou desta reunião, conforme disse o Banco de Fomento e o Secretário de Estado da Transição Digital, eu sugeria que fossem agendadas para... quarta-feira, dia 3, já trabalhos parlamentares. Pronto, quarta-feira, dia... plenário, amanhã ou tarde? Tarde. Temos de manhã. Então, não podemos marcar para dia 3 de comissão de manhã? Porquê? Ah, é? Dia 3? Não, mas dia 3 não é quinta, dia 3 é quarta. Então é assim. Então aquelas audições que temos, que saíram hoje da nossa reunião ordinária, teremos aqui 2 dias para as agendar. Ou o dia 2 ou o dia 4. Não, pode ser uma dia 2 e outra dia 4. Podemos agendar uma para dia 2 às 10h30 e a outra para dia 4 às 10h30, conforme tem sido. A outra é o estado da transição digital, o requerimento do PS. Pronto, senhores deputados, estas são as minhas propostas. Agora corrijam-nos, por favor. Claro. Senhor deputado Isabel Pires, faz favor.
Senhor Presidente, eu parece-me bem a maior parte das propostas, só dizer que no dia 23, depois da audição do Miguel Frasquilho da TAP, se calhar 16h30 parece-me que pode ser curto. Acho que devemos contar sempre com alguns atrasos ou alguma coisa que possa ocorrer, e portanto 17.
Então pergunto-lhe a sua opinião, Sra. Deputada. Até porque o Bloco de Esquerda é um
Sim.
dos grupos parlamentares
que tem responsabilidade das petições. Ou
ia lhe fazer uma pergunta.
Para mim é igual.
Ou dia 23 mais tarde,
Sim.
ou eventualmente dia 2 ou dia 4, depois também das audições. Pronto, já está o Sr. Deputado.
E dia 24 depois da. Sim,
muito bem,
mas
então.
Mas eu ia propor que dia 23, como temos o dia todo com a TAP, que não se fizesse audições a petições no
que
dia.
Que não se fizessem peticionários nesse
mas
dia.
Mas que se fizesse no dia 24, como foi proposto,
então,
às 15h30 e às 16h30.
Então vejam lá se vos parece. Vejam lá se vos parece bem esta nova sugestão. Mantinha a sugestão que dei para dia 24, às 15h30 e 16h30 peticionários. Este novo agendamento desta petição passaria ou para dia 2 ou para dia 4. A seguir às audições temos que marcar, eu diria 14h30. 14h30, porque audições de manhã são capazes de se prolongar para a manhã toda, ao início da tarde às 14h30. Então, muito bem, então, muito bem. Então, Sr. Luís Marques, pedir-lhe que. Ora bem, então vamos lá ver. Dia 4 pode ser tarde. Mas, pois, já estou a falar. Há dia 4 a audição. Bem, então vamos ver se concordam desta forma. Dia 24, às 15h30, a petição do Bloco de Esquerda. Pode ser? Claro, sempre sujeita também aos peticionários, à partida. Pode ser, pode ser. Temos votações na reunião ordinária, não é? Então, às 16? Muito bem. Então, Dr. Luís Marques, por favor, tome nota, só se favor. Então, às 16 horas, a petição que cabe ao Bloco de Esquerda. Às 17. Às 17, a petição que cabe ou ao CDS ou ao PS. Digam-me, por favor. Não sei, de cor. Marco? Qual é o tema? 815. É do CDS. Ó, João. João Gonçalves Pereira. Petição 815.
Proteção do apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares, estabelecimentos de bebidas, sem espetáculos, estabelecimentos de bebidas, conselhos para a Suécia. Apoio financeiro do Estado para empresas e empresários de bares.
Empresários de bares. Então, vamos lá ver. O grupo parlamentar do PS é o Sr. Deputado do Carvalho? Então, o Sr. Deputado do Carvalho. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Vejam lá, por favor. O PS tinha proposto para o dia 24? Então, ficou o PS que o dia 24 tinha feito essa proposta? Então, vamos lá ver. Bloco de Esquerda, dia 24 às 16. PS, dia 24 às 17. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, para Vossa Excelência temos aqui duas alternativas. Portanto, dia 2 de manhã vamos tentar agendar uma das audições e então poderíamos marcar a petição para as 14h30. Pronto, pode ser esta a primeira alternativa. Dia 2. Em alternativa, uma vez que vamos tentar marcar a outra audição para dia 4, e aí seria a audição às 14h30, poderia ser a petição que cabe ao CDS no final dessa audição, que seria lá para as 17h30, talvez. Pronto, deputado, mas também ainda sujeito aqui, fica essa nota. Fica essa nota, preferencialmente dia 2. Alternativa, dia 4. Ou Banco do Fomento, ou Secretário de Estado de Transição Digital. Temos que ver a disponibilidade de cada, e é evidente que tudo isto estamos aqui a assentar, está sujeito também à disponibilidade dos nossos interlocutores, como sabem. Exceto o que já está agendado, bem entendido. E assim ficaria a agenda em ordem. Se conseguimos agendar isto como estamos a prever, ficaríamos com tudo agendado, incluindo as petições, até o dia de hoje. Dia 2 de março seria de manhã. A audição, porque a petição já seria à tarde. A audição às 10h30, petição às 14h30. Dia 4 plenário, perdão, dia 3 plenário e dia 4 então, uma vez que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem reunião do Executivo Camarário da parte da manhã, da parte da tarde, a audição. Está tudo animado. Muito bem, senhores deputados, mais alguma questão? Então, damos por terminada a nossa reunião. Muito obrigado a todas e a todos.